América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 14 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18 horas e 30 minutos em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: em Moçambique, presidente do MDM, Lutério Simango, diz que o partido admite impugnar as eleições gerais devido a irregularidades. Presidente do Parlamento Destituído da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, mais uma vez impedido de viajar, pede levantamento dos cidadãos contra a situação atual do país. Governo do Irão diz que deixou de haver condições para negociações com os Estados Unidos. Pelo menos 8 pessoas foram mortas hoje num ataque aéreo israelita a um edifício de apartamentos no norte do Líbano, longe do local onde se encontra o Hezbollah. Com a produção de Fiona Ndudu, transmitimos em ondas para todo o mundo, ondas curtas para todo o mundo em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos nas redes sociais, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a Voz da América, se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Pelo menos 18 pessoas foram mortas hoje num ataque aéreo israelita a um edifício do apartamento no norte do Líbano, longe dos redutos dos militantes do Hezbollah, no sul e no leste do país, disse a Cruz Vermelha Libanesa. Horas antes, um ataque aéreo israelita no pátio de um hospital na faixa de Gaza matou pelo menos 4 pessoas e desencadeou um incêndio que atingiu um acampamento para pessoas deslocadas pela guerra. Um total de 61 pessoas ficaram, entretanto, feridas num ataque no domingo, depois de um drone do Hezbollah ter atingido uma base militar no norte de Israel, ter morto 4 soldados e ferido gravemente outros 7. O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, manteve conversações pelo telefone com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, que expressou as suas condolências pelo ataque de domingo que matou os 4 soldados israelitas. Os Estados Unidos anunciaram no domingo que vão enviar um sistema avançado de defesa antimíssil para Israel e cerca de 100 soldados americanos para operá-lo. Serão as primeiras forças dos Estados Unidos enviadas para Israel desde o ataque do Hamas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou hoje que deixou de haver condições para negociações indiretas com os Estados Unidos da América através de Oman devido a tensões regionais. O Irão apoia os movimentos Hezbollah no Líbano e Hamas na faixa de Gaza. A União Europeia impôs, entretanto, sanções ao vice-ministro da Defesa do Irão, a membros séniores da Guarda Revolucionária e a 3 companhias aéreas. O vice-ministro da Defesa, Sayed Hamzeh Galandari, é um dos 7 altos funcionários agora proibidos de viajar pela Europa. Companhias aéreas Iran Air, Mahan Air e Saha Airlines tiveram os seus ativos congelados. A Índia disse que retirou o seu embaixador e outros diplomatas do Canadá, horas depois de rejeitar uma notificação canadiana de que o embaixador era o que chamaram de uma pessoa de interesse nas investigações sobre o assassinato de um ativista Sikh no ano passado. A Índia ordenou também a expulsão de 6 diplomatas canadianos. Em setembro do ano passado, o primeiro-ministro canadiano disse que havia alegações credíveis de que o governo indiano tinha ligações com o assassinato naquele país do ativista Sikh Hardeep Singh Nijjar. O procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, disse na segunda-feira que o seu gabinete vai renovar uma investigação sobre a República Democrática do Congo, com foco em alegados crimes cometidos na província do Kivu Norte desde janeiro de 2022. Os esforços terão como objetivo abordar as alegações, incluindo potenciais crimes de guerra e crimes contra a humanidade, e vão avaliar a responsabilidade de todas as partes envolvidas, sem visar grupos específicos, acrescentou Khan. Um tribunal russo condenou na segunda-feira um cidadão francês por angariar informações militares e condenou a 3 anos de prisão. Trata-se de Laurent Vinatier, que é consultor do Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização não-governamental com sede na Suíça. A organização disse em junho que estava fazendo todo o possível para ajudá-lo.
Obrigado, João Santa Rita, aqui com as notícias que marcam esta segunda-feira. Vamos agora para Moçambique, onde o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, terceira força presente no Parlamento e candidato presidencial nas eleições do dia 9, disse que o seu partido tem editais originais e que está a fazer a contagem paralela dos votos das eleições este ano e poderá recorrer à impugnação. Em entrevista à Voz da América hoje, Simango disse que os resultados parciais publicados pelos órgãos eleitorais não são consistentes devido às irregularidades de manipulação dos números. Sérgio Nhambi.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e candidato presidencial, Lutero Simango, disse que o seu partido tem editais originais e que está a fazer a contagem paralela dos votos das eleições deste ano e poderá recorrer à impugnação.
E também sabemos que o STAI tem anunciado as suas contagens e de uma forma não são consistentes. E essa falta de consistência deve das irregularidades e das manipulações dos números. Por isso, logo quando terminar a nossa contagem paralela, vamos fazer comparação com os resultados que o STAI vai divulgando. E em função disso, faremos a nossa impugnação.
O candidato presidencial do MDM espera que o sistema de justiça faça o devido encaminhamento das queixas do seu partido e, caso contrário, tomarão medidas. Quando questionado sobre que tipo de medidas exatamente, a resposta foi:
eu não gostaria de colocar a carroça em frente dos bois. Portanto, tudo tem sua etapa. Neste momento temos o foco, que é de efetuar a contagem paralela.
Lutero Simango falava em entrevista à Voz da América nesta segunda-feira e disse também que a democracia moçambicana não está no nível desejado, justificando com o que chama de eleições manchadas por irregularidades.
Ainda existem muitas nódoas que têm manchado todo o processo em si. Entanto, quando tens um processo com ausência de mecanismos de transparência, mecanismo de justiça, tudo isso marcha o processo. Então, foi isso que aconteceu.
Alegações de fraude têm sido comuns em eleições moçambicanas. Analistas e organizações da sociedade civil criticam o tempo levado para a divulgação dos resultados finais. O Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, disse em comunicado que a demora e falta de transparência na divulgação dos resultados pode dar lugar à manipulação. Resultados oficiais devem ser anunciados num prazo de 15 dias a partir da data da votação.
Para ver esta entrevista, também na nossa página, nas nossas plataformas digitais, com o presidente do MDM. E aos observadores que estiveram em Moçambique, em Centenas, que acompanharam a eleição do passado dia 9, têm sido alvo de algumas críticas quanto ao seu desempenho. O jornalista e analista político moçambicano Luís Nhanchote fez o seguinte comentário aqui para a Voz da América.
Há uma crítica que é feita há muitos anos. Muitas vezes as missões externas da União Europeia e outras costumam pecar na fase final do processo de observação. Elas têm estado, geralmente, quando começa o processo, até o final do dia. Quando chega a hora alta da noite, começa a contagem, muito raramente a gente consegue encontrar esses observadores até as 3 ou 4 ou 5 horas da manhã. Tem-se dito aqui a miúdes, um pouco no gozo até costumeiro, de que eles vêm, ficam nos hotéis, depois de contar a votação, eles ficam a comer o nosso camarão. Então, é preciso que, muito mais do que eles emitirem comunicados mais calmos, também recomendem que Moçambique passe a adotar um pouco dos modelos que eles também têm. Nos países onde eles vêm, a votação é feita num dia. No final do dia, que são votações eletrônicas, eles têm os resultados. No caso moçambicano, que ainda estamos a sair da migração analógica para o digital, é inconcebível que tenhamos que centralizar resultados, validar aqui, chumbar ali, reprovar aqui até 15 dias. 15 dias é tempo muito mais do que suficiente para que quem queira adulterar possa fazer isso a seu belo prazer. Então eu acho que é aí que eu vejo a diferença entre os comentários das organizações de observação nacionais e as estrangeiras. Por uma questão de transparência no processo e consolidarmos e evitarmos a desconfiança, eu acho que Moçambique pode usar parte das reservas que ela tem como Estado. Moçambique vai agora ter um fundo soberano e vai ter um encaixe de milhões de dólares do gás. Por que não, num convênio nacional, decidirmos usarmos parte desse dinheiro para modificar e modernizar os nossos sistemas eleitorais? Eu penso que é menos penoso para nós, como moçambicanos, gerirmos expectativas que, a dado momento, o processo pode ser alteradas. Se tivermos uma eleição que é feita de manhã e no final do dia temos resultados, isso facilita a vida de toda a gente. Preservamos a verdade eleitoral.
Comentário do jornalista e analista político moçambicano Luís Nhanchote ao trabalho das missões internacionais de observação eleitoral no país. Na Guiné-Bissau, o presidente do PIGC e da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, foi impedido de viajar ontem para os Marrocos para participar em mais uma sessão da Assembleia Geral da União Parlamentar por ordens superiores, segundo uma nota do Parlamento que alerta a comunidade internacional, em especial a CDAO, para os riscos de convulsão social que a Guiné-Bissau corre devido à escalada de violência gratuita contra os cidadãos. Simões Pereira disse ter apresentado uma queixa àquela organização e desafiou os guinenses a se levantarem contra o regime que, segundo ele, é cada vez mais autoritário. Marla Salete.
Na nota, o Parlamento diz que Domingos Simões Pereira viajava a convite do secretário-geral da União Interparlamentar. Não houve qualquer justificação legal para a medida e, segundo a nota, o agente de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto deu a informação quase que sigilosa, afirmando que não estava na posse de nenhum documento que impedia a sua viagem, mas que de forma verbal tinha recebido ordens superiores que indicavam a impossibilidade da sua viagem. Em conferência de imprensa, mais tarde, Simões Pereira disse, e cito, esta medida absolutamente abusiva emana da já conhecida ordem superior e legal do Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, com o objetivo de perseguir um adversário político. Fim de citação. O Presidente da Assembleia Nacional Popular afirmou ter apresentado anteriormente uma queixa junto da União Parlamentar.
O secretário-geral da UIP, que tem vindo a acompanhar o desenrolar da situação da Guiné-Bissau, achou que seria uma ótima ocasião de eu poder tomar a palavra na Assembleia Geral, de apresentar a situação prevalecente na Guiné-Bissau e elucidar aos meus pares sobre aquilo que está a acontecer. É bom que eu aproveite desta oportunidade para dizer que, tendo participado na Assembleia Geral que teve lugar em Luanda e no qual eu fui convidado a presidir a uma das sessões, nós fomos capazes de chamar a atenção para o quadro de tendência autoritária e ditatorial que se está a instalar na Guiné-Bissau. Há que contribuir a isso. Em Genebra, eu apresentei uma queixa formal contra o governo da Guiné-Bissau.
O também presidente do PIGC e da coligação Pai Terra Arranca exortou os guineenses a se levantarem contra o estado atual do país.
Quem dorme em democracia acorda em autoritarismo e em ditadura. É preciso que o povo guineense se levante. É necessário que o povo guineense se indigne. É importante que o povo guineense reivindique os seus direitos.
Nem a Presidência da República, nem o Governo se pronunciaram. A Voz da América pediu um comentário à Presidência da República, mas ainda não recebeu qualquer resposta.
Em Angola, o Presidente da República apresenta amanhã no Parlamento o discurso sobre o Estado da Nação, na abertura do novo ano parlamentar. Observadores estimam que João Lourenço, como é tradição, deve fazer uma radiografia do país na sua ótica, abordar as medidas tomadas pelo seu governo e apresentar as propostas para os últimos dois anos do seu mandato. Entretanto, na antevisão do discurso de Lourenço, o presidente da UNITA, principal partido da oposição, apresentou no fim de semana, na Uila, o seu discurso sobre o Estado da Nação, em que instou o presidente a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas e a mostrar o país real. Adalberto Costa Júnior descreveu a Angola que ele conhece.
A mendicidade assume dimensão ciclópica. milhões de crianças estão fora do sistema de ensino. O desemprego continua a ser assustador. A democracia e os direitos humanos estão em declínio. Em face de uma governação fracassada e uma administração pública incapaz de garantir os direitos políticos, sociais, económicos e culturais dos cidadãos, um elevado número de angolanos procuram desesperadamente a imigração como solução. A pobreza instalou-se entre nós ao ponto de termos imensa gente a comer em contentores de lixo, como nem mesmo nos tempos do conflito militar aconteceu.
O presidente da UNITA lamentou as tesouradas no orçamento do Estado, mas com vantagens para a elite política do MPLA.
O país a receber tesouradas, em que comunidades estão deslocadas para impedir transições políticas. Não vale tudo para que um pequeno grupo continue a governar o país. Angola não pode ver gastarem-se centenas de milhões de dólares em conferências para esconder a censura que se pratica na comunicação social, em negação da pluralidade política.
Na antevisão do discurso do Presidente da República, Adalberto Costa Júnior pediu uma radiografia real de Angola.
Queremos convidar o excelentíssimo Presidente da República, este ano, a abster-se de fazer o habitual discurso de promessas, a abster-se de tentar mostrar-nos um país diferente daquele que os angolanos diariamente enfrentam, caracterizado pela fome e pela extrema pobreza. Que haja coragem e este ano a caracterização do país seja real e contenha os eixos da unidade nacional, contenha os eixos para o combate à fome e à extrema pobreza, que o Estado da Nação mostre que o nosso país, Angola, não pertence ao MPLA.
O líder da oposição falou ainda de retrocessos no país e diz que a UNITA está pronta para governar.
A sobrevivência do regime está a ser direcionada pela diminuição das liberdades, o que envolve enormes riscos para a estabilidade de Angola, pois o que conta é a nação e não são os indivíduos. Em resumo, o que acabei longamente por ler e que pretendemos transmitir aos angolanos é que nós precisamos de reformas sérias e, por isso, convidamos os angolanos a não esmorecerem. A UNITA tem a vocação democrática e a UNITA está pronta para governar democraticamente este país.
Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, ao apresentar o seu Estado da Nação no Lubango, no fim de semana. O governo de São Tomé e Príncipe, aliás, deve apresentar em janeiro à Organização das Nações Unidas para a Cultura a candidatura das roças do país a património mundial. A candidatura tem vindo a ser preparada com o apoio da própria Unesco, que na semana passada validou o primeiro dossiê, e dos governos do Japão e da Arábia Saudita que financiaram esta primeira fase. Na ilha de São Tomé e Príncipe foram selecionadas as roças Monte Café, Água Isé, São João dos Angulares e Diogo Vaz, enquanto na Ilha do Príncipe foram incluídas as roças Sundi e Belo Monte. Wilder Dias, representante da Ministra da Educação, Cultura e Ciência, diz, no entanto, que é longo ainda o caminho a percorrer para que as roças venham a ser elevadas a património mundial. Aqui nos Estados Unidos estamos a 3 semanas das eleições presidenciais e desde a superestrela pop Taylor Swift ao antigo lutador de wrestling Hulk Hogan, os apoios de celebridades têm sido uma característica na corrida presidencial. Mas é difícil prever se terão algum impacto nas eleições. Verónica Baldeiras Iglesias, aqui da Voz da América, tem a reportagem apresentada pela Paula Alves Silva.
A cantora e compositora americana Taylor Swift é aplaudida em todo o mundo pela sua música. A maioria dos seus fãs também aplaudiu a sua escolha para presidente. A 10 de setembro, Swift foi ao Instagram apoiar a vice-presidente Kamala Harris para ser a próxima presidente dos Estados Unidos, descrevendo-a como, entre outras coisas, uma líder firme e dotada. Jocelyn Kaur, fã de Swift, é presidente dos Democratas da Faculdade da Universidade de Marquette, no Wisconsin. Como jovem eleitor, em um estado indeciso, congratulou-se com a mudança da cantora.
Não creio que vá necessariamente mudar a opinião dos eleitores. No entanto, penso que vai mobilizar os eleitores mais jovens a irem votar e a votarem nos democratas.
Dirigindo-se a um grupo demográfico diferente, o lendário músico Bruce Springsteen publicou recentemente um vídeo nas redes sociais que também apoia a candidatura democrata.
Kamala Harris e Tim Walz estão empenhados numa visão deste país que respeita e inclui toda a gente, independentemente da classe, religião, raça, ponto de vista político ou identidade sexual.
Os apoios de celebridades conservadoras também se têm multiplicado. Na Convenção Nacional Republicana, em julho, a lenda do wrestling Hulk Hogan rasgou a camisa enquanto expressava o seu total apoio ao antigo presidente Donald Trump.
Deixa a trompa mania correr à solta, irmão. Deixa a trompa mania governar outra vez. Deixa a trompa mania tornar a América grande outra vez.
O cantor de música country Kid Rock, que atuou na Convenção Nacional Republicana, apoiou todas as candidaturas presidenciais de Trump.
Deus abençoe Donald Trump e Deus abençoe a América.
Mesmo quando os apoios de pessoas famosas, como o da Taylor Swift, atraem milhares de visitantes para os sites de informação eleitoral, não se sabe ao certo quantas pessoas se registram efetivamente para votar. E os analistas acham difícil prever o impacto de um apoio.
A questão importante vai ser: será que o registro de eleitores dos locais que importam? E será que esse registro de eleitores se transforma efetivamente em participação eleitoral?
Os apoios de última hora de celebridades muito provavelmente não vão mudar o jogo, diz Schultz.
Desde a saída de Joe Biden e a entrada de Kamala Harris, estamos a assistir a pequenas mudanças na opinião pública. Mas, na sua maioria, penso que o público já se decidiu.
O especialista em política observa, no entanto, que se gostarem mesmo da celebridade, os eleitores indecisos podem ainda ser persuadidos a comparecer nas urnas a 5 de novembro.
Continua a acompanhar a Voz da América. Na Tanzânia, o número crescente de pessoas está a ser vítima de empréstimos predatórios feitos através de telemóveis. Quando os mutuários têm dificuldade em pagar os empréstimos, enfrentam uma série de ameaças e penalizações. A reportagem de Norold Soniu, a partir de Dodoma, na Tanzânia, aqui narrada pela Mayra de La Salette.
Alguns tanzanianos estão a ser convencidos a aceitar empréstimos rápidos e sem complicações através de anúncios apelativos. Mas muitos estão a descobrir que a promessa de dinheiro rápido acarreta riscos invisíveis. Rashid Muenda é um deles.
Desde que estava a pedir um empréstimo, o problema começou. Quando se espalharam rumores de que Rashid tinha pedido um empréstimo, algumas pessoas foram ter com o meu patrão. Despediram-me. É muito difícil. Foi há 5 anos, mas até agora ainda não me recuperei. A minha vida mudou, o meu rendimento está a diminuir por causa destes juros.
O número esmagador de pessoas apanhadas nesta armadilha são jovens com rendimentos limitados que lutam para fazer face às despesas. O motorista de táxi, Fatih Zuberi, diz que os jovens são facilmente atraídos por anúncios nos seus telemóveis que promovem empréstimos que dizem ser rápidos de obter e fáceis de pagar.
A maioria dos estudantes universitários é vítima de empréstimos. Alguns deles têm certificados de hipoteca por causa de empréstimos. Não é só online. Agora, vêm para a rua pedir empréstimos e, depois, hipotecam os seus certificados escolares e pedem empréstimos.
A situação chamou a atenção do governo, que interveio suspendendo todos os empréstimos online até nova ordem. Eric Macundi, que trabalha para Uma Financial Services, uma empresa local de empréstimos, explica.
É verdade. Atualmente, alguns clientes culpam as empresas de crédito. A suspeita aumentou e tornou-se comum porque o número de empresas de crédito está a aumentar, especialmente as que concedem empréstimos online. Porquê? Porque qualquer pessoa que tenha um número de identificação nacional pode receber empréstimos sem ter condições.
O Banco Central da Tanzânia, que supervisiona os pequenos serviços financeiros, diz que começou a tomar medidas para monitorar os fornecedores de empréstimos e que irá revogar as licenças daqueles que violarem os regulamentos.
O Banco da Tanzânia, em colaboração com as agências de segurança, está a tomar medidas contra aqueles que emitem empréstimos sem licença. Estes indivíduos foram levados a tribunal. Esta campanha está a decorrer em todo o país e queremos que as pessoas compreendam que, através de nossos esforços coordenados, estamos empenhados em pôr fim a este problema.
O Banco Central da Tanzânia afirma que os clientes devem ser tratados de forma justa e transparente ao abrigo dos seus novos regulamentos financeiros. O banco também está a recordar às pessoas que devem analisar cuidadosamente e compreender qualquer contrato de empréstimo antes de o assinarem e que devem certificar-se de que o mutuante tem uma licença válida do banco.
E agora vamos ao desporto, aqui com o João Santa Rita, que traz em destaque a participação dos países de língua portuguesa em África, nas eliminatórias para o CAN 2025, que acontece no próximo ano, nos Marrocos.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o CAN 2025, a Taça das Nações Africanas. Entramos na quarta jornada dos jogos de qualificação e hoje Moçambique, com um jogo muito maninga importante, está em Bombela, na África do Sul. Não é para defrontar a África do Sul, é para defrontar Eswatini, que há poucos dias atrás esteve no Zimpeto, ali no Maputo, a surpreender tudo e todos, empatando a um golo. O treinador dos Mambas é Chiquinho Conda.
Não foi uma derrota, mas é um empate que sabe uma derrota, porque as nossas pretensões estavam concentradas em ganhar essa partida para o nosso principal objetivo.
Foi isso mesmo. E qual o objetivo? Pois o objetivo é chegar à qualificação para o CAN 2025. Moçambique está no grupo I, ainda em segundo lugar, com 5 pontos, no grupo comandado pelo Mali, com 7. Mambas chegaram ontem em Mbombela, efetuaram um reconhecimento do relevado do estádio, fizeram algum treino. Chiquinho Conde diz estar convencido que a seleção moçambicana pode retificar o que se passou no Zimpeto, onde, como ele disse, houve um empate com sabor a derrota. Moçambique é perseguido de perto pela Guiné-Bissau, com menos 2 pontos que Moçambique. Juntos jogam amanhã com o Mali. E a Guiné-Bissau, sem dúvida, que está hoje a torcer, a apoiar Eswatini. Amanhã, para além da Guiné-Bissau, estão também em campo as seleções de Cabo Verde e Angola. Cabo Verde, Tubarões Azuis em dificuldades, jogam com o Botswana, que há poucos dias causou sensação, derrotando os Tubarões Azuis por 1-0. Cabo Verde mantém-se em segundo lugar com 3 pontos, os mesmos que o Botswana e a Mauritânia. Está em segundo por ter melhor diferença de golos no grupo C, que é comandado pelo Egito à vontade, com 9 pontos. Por menor curioso, em 3 jogos o Botswana só marcou um golo. Foi aquele da vitória frente a Cabo Verde. Já Angola comanda o seu grupo F, com 3 jogos, 3 vitórias, longe do segundo classificado, Sudão, que tem 4 pontos. Amanhã os Palancas Negras estão a jogar com o Niger, que está em último lugar, com 1 ponto. Hoje os Palancas estiveram a treinar no estádio Larbi Zaouli, onde amanhã estão em ação com o Niger. As duas equipas defrontaram-se na sexta-feira, com vitória dos angolanos por 2-0. O treinador Pedro Gonçalves disse que, apesar da vantagem na classificação, amanhã só a vitória interessa.
Neste momento temos 9 pontos. É marcante, não é fácil. E vocês, basta ver os resultados de todos os grupos. Não é fácil. Porém, nada ainda está alcançado no objetivo que nos propusemos.
Pedro Gonçalves, treinador de Angola. Não, em teoria é verdade, Angola não está ainda qualificada. É, mas na prática, parece que já está. Mas não se pode tirar o pé do acelerador. Entretanto, há problemas no grupo D, onde a Nigéria deveria defrontar amanhã a Líbia. Nesse jogo do grupo D, onde a Nigéria comanda com 7 pontos, a Líbia está em último com 1 ponto. A Federação Nigeriana diz que vai fazer regressar a sua equipa devido ao que disse ser tratamento desumano e apresentou queixa junto da Confederação Africana de Futebol. A seleção da Nigéria esteve retida 15 horas num aeroporto abandonado, onde o seu voo charter aterrou no domingo e de onde deveria depois fazer uma viagem por terra de 3 horas para Beniná, onde o jogo se deveria realizar amanhã.
Foi assim o desporto com João Santa Rita. Estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. Continuem com a Voz da América na internet, VOA Português, e também nas plataformas digitais. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã numa nova edição.